Casa Comum na Renascença, com Paulo Rangel e José Luís Carneiro, como sempre à quarta-feira, temas europeus e internacionais. Boa tarde a ambos, vamos começar pelos temas nacionais. José Luís Carneiro, a semana fica marcada pelo fim do entendimento entre o Governo e o Bloco de Esquerda. O Governo não podia ter ido mais longe para acolher as sugestões do Bloco de Esquerda, ou eram manifestamente impossíveis de encaixar no orçamento que estão ainda a discutir?
Bom, como bem, bom dia, antes de mais, ao Paulo Rangel também, ao Frazão. Bom, o Governo não se desentendeu com o Bloco. O Bloco é que resolveu decidir votar contra o Orçamento do Estado. Portanto, foi uma decisão autónoma, livre, responsável do Bloco de Esquerda, certamente, mas a ruptura não ocorre porque o Governo não tenha correspondido às preocupações manifestadas pelo Bloco de Esquerda. E, aliás, os fundamentos invocados pelo Bloco de Esquerda não têm fundamento, não têm respaldo na proposta do Orçamento do Estado. Porque a proposta do Orçamento do Estado, em primeiro lugar, é responsável para com aquela que é a primeira prioridade do país, ou seja, a garantia de níveis de proteção na saúde pública essenciais à salvaguarda da vida dos portugueses. É responsável também com a proteção dos rendimentos das famílias, é muito responsável com a proteção dos trabalhadores e também muito responsável com a proteção das próprias empresas. O Bloco entendeu dar os seus votos à direita e, com essa atitude, do nosso ponto de vista, deixa de corresponder às expectativas de uma parte muito significativa da sua base de apoio.
Mas se compromete claramente a estabilidade política desta governação?
Veja, pelas declarações públicas que são conhecidas hoje, não está em causa a aprovação da proposta do Orçamento do Estado na globalidade. Temos manifestações de apoio ao Orçamento do Estado da parte do PCP, da parte do PAN, da parte do PEV e também das deputadas únicas, e essa, digamos, essa disponibilidade mostra viabilidade à proposta do Orçamento de Estado na globalidade. Agora entra-se numa segunda fase, na discussão na especialidade, e estamos convictos de que é possível chegar a uma convergência política suficiente para aprovar a proposta do Orçamento do Estado. Porque numa altura como aquela que estamos a viver, de uma pandemia com consequências gravíssimas ao nível da saúde pública, da economia e da vida das pessoas, é incompreensível que quer o taticismo partidário que manifestou o Bloco de Esquerda, quer também a atitude precipitada, mas compreensível, porque tem um modelo de austeridade para oferecer ao país do Partido Social Democrata, naturalmente que cria maiores dificuldades à aprovação do Orçamento do Estado. Mas, para já, digamos, globalidade, a proposta do Orçamento do Estado tem condições para ser viabilizada com base nas declarações públicas feitas por vários partidos com assento parlamentar.
Vamos ouvir a opinião de Paulo Rangel sobre esta mudança política relevante, Paulo Rangel.
Sim, é uma mudança política relevante, mas deixa-me aqui dizer o seguinte, já o José Luís Carneiro, já semana passada, fez uma declaração, enfim, que o deixa a ele, pessoalmente, ficar muito mal, porque o PS manda ao dizer isso, mas depois o Primeiro-Ministro nem se atreve a dizer nada que se pareça com isso, que a ideia de que o PSD tem, a semana passada era o PSD, era contra o interesse nacional porque não aprovava um orçamento que não serve ao interesse nacional. O PS não tem o monopólio da definição do interesse nacional. Que democracia é esta de José Luís Carneiro e do seu partido, que acha que é o PS é que define o que é o interesse nacional? Mas onde é que já se viu isso? Isso não há em democracia nenhuma do mundo. Portanto, primeira coisa, este orçamento é mau, porque ele não vai ao encontro das empresas. Isto não tem nada a ver com austeridade. Houve realmente austeridade em Portugal? Houve, José Luís Carneiro. Porquê? Porque José Sócrates e o PS governaram de forma irresponsável durante 5 ou 6 anos. É só por isso. Os portugueses pagaram por vossa causa. E portanto, teve que haver austeridade. Ninguém vai... Entretanto, esse assunto já passou. O que defende é as pequenas e médias empresas. Defende a economia. Defende o emprego e o trabalho. Não uma economia assistencialista. Não um orçamento que não está a pensar nas pequenas e médias empresas. Não um orçamento que gasta mais com a TAP do que gasta com todas as outras empresas em Portugal. Isto é um orçamento que não serve os interesses dos portugueses no momento de uma crise gravíssima. Portanto, isto é a primeira coisa que tem que ser dita. E só faltava agora que estivéssemos na União Nacional. Portanto, o José Luís Carneiro parece o Marcelo Caetano, que é só há uma forma de ver o interesse nacional. Não, não, há várias. Pronto, e isto entronca na questão do. Isto entrou claramente na questão do Bloco de Esquerda. Porque, vamos cá ver, o Bloco de Esquerda vota como entender. Ele não. Essa ideia de que o Bloco de Esquerda se voltou para a direita ou para o centro-direita ou para o centro é disparatada. O Bloco de Esquerda vota contra o orçamento porque acha que o orçamento não serve políticas sociais. É isso que eles dizem. No nosso caso, não é isso. Nós até achamos que há algumas medidas sociais boas no orçamento. O problema é que o orçamento não serve à economia. Portanto, é por razões totalmente diferentes. Isto aqui, os portugueses não são criancinhas, passando agora a dizer-lhes que é tudo a mesma coisa. Portanto, por amor de Deus, esta é a retórica marcelista e baforenta e salazarenta que já vinha do tempo de Sócrates, que é tratar os outros partidos como se eles fossem partidos que não têm uma visão para o interesse nacional, que é diferente. Eu não digo que o PS está contra o interesse nacional, digo que tem uma visão do interesse nacional que acho que é errada. Mas eu não digo isso, porque eu tenho uma visão democrática.
Vamos
E,
a
portanto, o que
um
eu acho é que,
segundo
aqui,
tema.
deixe-me só arrematar
Sim.
uma frase para dizer o seguinte: isto é porque eu acho que tem que se pôr os pontos nos is. Nós estamos num debate adulto e maduro para os portugueses. Não é para agora andar aqui a fazer propaganda barata ou propaganda disto e daquilo. Não é que eu sou bom, outro é mau. Não, temos ideias diferentes e os portugueses depois julgarão, em função das ideias de cada um, quem é que está mais correto. Ponto que é muito importante. É vergonhoso, isso sim, o que António Costa e Catarina Martins andam a fazer. Eles sim andam a brincar, porque andam aqui justamente a tratar os portugueses como criancinhas, ou os portugueses como néscios, e andam em guerras de alecrim e manjerona. Numa altura destas, o tipo de declarações e o tipo até de dizeres parlamentares entre António Costa e Catarina Martins e antes disso, isso é lamentável.
Vamos ouvir um
Mas isso aí, daí aí nós lavamos as
segundo
mãos.
tópico, eleições nos Açores, sem prejuízo de José Luís Carneiro eventualmente querer aqui voltar, mas temos este tempo contabilizado. Nos Açores, o PS pode vir a perder para uma geringonça de direita. Não leva esse cenário a sério?
Bom, permita-me só que, digamos, desminta aquilo que foi afirmado pelo Paulo Rangel. Este orçamento tem propostas para as empresas. Primeiro, uma garantia pública para linhas de crédito de 6 mil milhões de euros. Segundo, um apoio fiscal extraordinário ao investimento. Terceiro, uma verdadeira redução do IRC, porque permite que os prejuízos de 2020 e 2021 possam ser tidos em consideração no cálculo do IRC durante 12 anos. E tem mesmo também outras medidas, por exemplo, o crédito às exportações, os seguros de crédito, enfim. E tem o investimento público, são um aumento de 24% do investimento público, que vai estimular muitos setores da economia do país, porque, como sabe, quer do ponto de vista direto, quer do ponto de vista indireto, quer do próprio ponto de vista da indução do consumo, o investimento público tem efeitos muito
Preciso de
concretos
o ouvir sobre as eleições nos Açores.
e da dinamização das empresas. Quanto aos Açores, é importante lembrar que os Açores, naturalmente, que uma maioria absoluta do Partido Socialista dava outras condições de estabilidade para fazer face precisamente a um momento crítico e por isso mesmo ela foi pedida durante a campanha eleitoral. Mas, utilizando as próprias palavras do Dr. Rui Rio, o Partido Socialista ganhou as eleições e o Partido Social Democrata perdeu as eleições. Esta maioria, que é uma maioria bastante expressiva, basta ver que o Partido Socialista ganhou em 7 das 9 ilhas, em 12 dos 19 concelhos e em 101 das 156 freguesias. Portanto, isto mostra bem que é um resultado bastante folgado. Agora, se esta vitória dá, digamos, condições de suporte parlamentar suficientes, não dá. Razão pela qual, agora, é preciso que, no quadro da autonomia do PS dos Açores, ocorra um diálogo com os partidos com o suporte parlamentar para
E tem
viabilizar.
sinais que isso vai acontecer? Tem sinais que isso vai acontecer, José Luís Carneiro?
Tenho sinais bastante, digamos, construtivos. Primeiro sinal e muito importante. Ao longo destes tempos de maioria absoluta, 75% das propostas legislativas da Assembleia Regional contaram com apoio unânime, ou seja, o apoio de todos os partidos. Segundo, 94% das propostas legislativas foram aprovadas por mais do que um partido.
Sabemos, não, não chega, mas o PS parece pode precisar, por exemplo, de tentar um acordo com um aliado histórico, alguma esperança no CDS. Tem sentido esta possibilidade?
Tem. O CDS é um dos partidos que historicamente tem mantido, no caso concreto dos Açores, um diálogo muito construtivo para viabilizar soluções políticas regionais, assim como outros partidos, porque, como digo, 75% das propostas legislativas têm contado com o apoio dos outros partidos com assento na Assembleia Legislativa Regional. Ou seja, há um quadro político de cooperação e de concertação política que não deixará de ser importante na viabilização de uma solução política governativa do Partido Socialista nos Açores.
Vamos ouvir agora Paulo Rangel. Há conversações entre à direita neste sentido.
José Pedro França, há aqui uma coisa que é preciso dizer. Quando na Madeira o PSD perdeu a maioria absoluta, isto foi considerado por todos os média, incluído pelo PS, uma vitória extraordinária do PS. E agora eu vejo um duplo padrão para os Açores. Nos Açores tem uma derrota política profunda do Partido Socialista. E ela é dupla, se não for tripla. É dupla. É porque, em primeiro lugar, perde a maioria absoluta quando estava a contar com ela. E em segundo lugar, porque não é capaz de fazer, com a geringonça, que aliás está desfeita já no continente, fazer maioria absoluta. E, portanto, o próprio Partido Socialista é que introduziu em Portugal, do meu ponto de vista, ao contrário de que muita gente no PSD pensa, bem, a ideia de que não é o partido que chega à frente nas eleições que tem necessariamente de governar. Porque senão, então, o governo de António Costa, durante os últimos 5 anos, era ilegítimo. De 2016 a 2019.
E Paulo Rangel não perfilha dessa tese que muitos dos seus companheiros, alguns companheiros
de partido...
Nunca
critiquei o PSD por dizer isto.
Exatamente.
Eu estou à vontade porque eu critiquei na altura o PSD por dizer que achava que não podia formar-se no Parlamento uma outra maioria com base no segundo partido ou no terceiro, como acontece em toda a Europa, não é só em Portugal. É no Parlamento que os governos se formam, não é nas urnas, porque senão o sistema é presidencial, não é parlamentar. Ou não é misto parlamentar.
Mas a maioria direita nos Açores precisa de um apoio do Chega. Isso não lhe causa qualquer
certeza,
tipo de problema?
Não de um apoio, mas de uma como em parte também precisa do apoio do Chega, uma maioria de esquerda pode precisar, ou esfiada pelo PS. E ninguém fica muito escandalizado com isso. Vamos cá ver. Isso a mim, neste momento, eu não estou a advogar nenhuma solução. Eu só estou a dizer que não se pode aceitar. Isto faz-me lembrar, sabe o quê? Os apoiantes do Trump. Os apoiantes do Trump é que, quando tinham um juiz, o Obama quis nomear um juiz antes de eleições, disseram que isso que era ilegítimo. Agora, assim que se apanharam lá, nomearam. E o PS também é assim. Quando se apanhou em segundo lugar, mas tinha condições de formar um governo, achava que era totalmente legítimo. Agora, vem com esta coisa, o partido ganhou as eleições, mas isso interessa alguma coisa do ponto de vista? Interessa quem tem maioria parlamentar.
Fazer depender
é
a maioria de direita
de
da posição de um
estável.
Apoio do Chega não tem
Não é preciso
para
um
si...
apoio. Ouça, oh, caro amigo, o Partido Comunista Português defende a Venezuela, a Coreia do Norte... que são regimes terríveis, está a apoiar o orçamento. Como é que o PS é capaz de ser apoiado no orçamento por um partido que acha que a Venezuela e a Coreia do Norte, o Chega, ao menos, não defende isso? Não defende que regimes, que
não
são regimes...
Está a colocar em planos diferentes ou em planos iguais, o Chega e o PCP?
Não, eu sempre disse o seguinte, para mim, extrema-direita e extrema-esquerda é a mesma coisa. Isso eu sempre disse, é uma velha diferença até que tinha, até neste programa com o Francisco Assis.
Sim. Portanto, não tem problemas, não tem problemas com uma coligação que possa ter algum tipo de apoio
não,
ou
não
viabilização.
Não tem problemas que eu não compre... Isto é uma questão dos Açores. Eu só estou a dizer o seguinte. Eu não estou a dizer nenhuma qual é a solução. Até pode ser que a solução ao fim seja aquela que disse aqui o José Luís Carneiro. Eu não estou a dizer aquela que não seja. O que não se pode é falar. É vir dizer que há uma vitória retumbante quando há uma derrota retumbante. Isso é que não se pode falar. É preciso falar a verdade aos portugueses. E depois, evidentemente que... Aquilo que é normal num regime com as nossas características e num regime do Estatuto dos Açores é muito simples. É indigitado o partido que chegou à frente e ele procura uma solução. Se ele for capaz de encontrar uma solução do governo, governa. Se não for capaz, indigita-se o que vem a seguir. Respeitar a democracia não é cesaristas, para usar um termo que é muito apropriado ao caso açoriano, em que as pessoas nas urnas é que escolhem e já está. Quer dizer, valia para os Açores, vale um regime, para o país vale outro.
Paulo
Não.
Rangel, José
Esta
Luís
doutrina.
Carneiro, vamos avançar para o tema europeu. A pandemia, há um conselho extraordinário por videoconferência esta quinta-feira para uma resposta coordenada a nível europeu. Muitos países seguem já o caminho do confinamento e do recolher obrigatório. É uma inevitabilidade, José Luís Carneiro, no quadro europeu para quase todos os países europeus?
Bom, é muito relevante que a Europa desenvolva e aperfeiçoe os seus mecanismos de cooperação para fazer face a crises como aquela que estamos a viver. E eu diria que há três ou quatro domínios relativamente aos quais o aperfeiçoamento da coordenação é absolutamente essencial. Primeiro, nas medidas preventivas, é muito relevante que haja uma relativa harmonização, embora respeitando as especificidades e as próprias realidades de cada um dos países, mas haver algumas linhas mestras, algumas linhas de condução e de orientação no modo de reagir nas medidas preventivas. Por outro lado, também no que concerne, e julgo que aí os esforços têm vindo a ser desenvolvidos, no que concerne aos desenvolvimentos da investigação científica para controlar a doença e para prevenir a própria doença, mas agora muito particularmente também no modo como se deve aperfeiçoar a informação, por um lado a qualidade da informação, por outro o acesso, se quisermos já, a simetria, garantir a simetria da informação para os cidadãos europeus no que concerne à sua livre circulação e à mobilidade dos cidadãos europeus no espaço da União. E uma nota adicional que não se tem, digamos, sobre a qual não se tem falado, mas julgo que é bastante relevante, que é a de não esquecermos que a Europa tem que continuar a ser um farol de solidariedade e de humanismo, nomeadamente no apoio que possa prestar aos países em vias de desenvolvimento e aos países que estão nas nossas fronteiras, porque é muito relevante que nestes momentos a Europa não apenas seja solidária dentro de si própria, mas também demonstre uma solidariedade e um humanismo para com os países com os quais temos especiais responsabilidades históricas. Mas há, de facto, um caminho a percorrer e a aperfeiçoar no domínio da resposta europeia em termos de coordenação.
Temos duas rondas sobre este tema, Paulo Rangel. A sua primeira ronda sobre a questão da pandemia na escala europeia.
Bom, vamos cá ver. Eu, no essencial, estou de acordo com o José Luís Carneiro. Eu acho que a primeira coisa que temos que perceber é que a situação é extremamente grave. Ou pior, no sentido de que estamos no início ainda do outono, ou no primeiro mês do outono, ainda não estamos sequer no inverno, e por todos os países da Europa em geral, a situação está muito fora de controle. O caso, nomeadamente, da Espanha e da França, é o caso, seguramente, da Bélgica e da República Checa. Enfim, depois, enfim, temos casos diferentes. O caso da Holanda também pode ser um pouco esse, mas temos casos um pouco diferentes, o caso da Itália, o caso da Alemanha, enfim, o caso da Polónia, o caso de Portugal, da Hungria e, por exemplo, da Áustria, que estão mais ou menos na mesma situação, que também é uma situação média, portanto é mais preocupante que a Itália e que a Alemanha, mas é menos preocupante do que a Espanha e do que a França, mas sinceramente está a fazer o mesmo caminho que a Bélgica, que eu conheço bem, como imaginará, porque estive lá, enfim, até nós sermos aconselhados vivamente a não ir ao Parlamento Europeu fisicamente, embora remotamente estamos a trabalhar e de que maneira, e portanto a situação é muito preocupante e por isso são precisas algumas respostas comuns. Eu começava pela última, que frisou José Luís Carneiro, na qual, que é a necessidade absoluta de não esquecermos os países em desenvolvimento, que são países que estão dificuldades muito maiores do que terá a Europa, e, portanto, nós temos que ter isso em atenção. Este é um aspecto importante. E depois, realmente, na resposta comum, uma questão é a questão da vacina, onde eu acho que os esforços têm sido bastante conseguidos. Sinceramente, que eu acho que correu menos bem, embora eu acredite que possa, que, enfim, temos feito algumas melhorias, mas poucas. Que é na questão da mobilidade, portanto, ter regras harmonizadas para as várias situações, ter critérios iguais, por exemplo, eu acho que era importante ter critérios quanto ao que são regiões verdes, o que são regiões laranja, o que são regiões vermelhas e, portanto, e depois
Isso foi o
ter
que
os
faltou
critérios
na
de
primeira
testes.
onda, Paulo Rangel, não foi?
Faltou na primeira onda e não foi a Comissão não o querer, foi porque os Estados-membros recusaram. Mas aí ainda havia uma desculpa, enfim, compreensível, que era um certo pânico que se gerou. Entretanto, nós tivemos tempo de preparar e, efetivamente, penso que não se fez tudo o que está ao alcance. Repito, aqui a culpa é dos governos dos Estados-membros, porque a Comissão Europeia, desde o início, que queria introduzir aqui padrões, digamos, de harmonização, que, por exemplo, permitiriam uma solução que me parece uma solução, eu diria, adequada, que é, por exemplo, ter confinamentos locais ou às vezes regionais, mas não totais, que permitem justamente minorar, por um lado, resolver surtos e concentrações de infecção, digamos, de grande escala, mas minorar os efeitos no plano mais geral e mais global.
Muito rapidamente a
E
questão
esperemos que isto possa ir para a frente.
muito rapidamente, só uma segunda ronda muito rápida, José Luís Carneiro. Até agora os apoios económicos estavam desenhados para o impacto da crise em 2020. Provavelmente esta segunda onda vai cavar ainda mais o problema económico. É inevitável uma dependência ainda maior em relação aos fundos comunitários e aos apoios estatais. É uma tendência que vê como inevitável, e mais estendida, vai prolongar eventualmente a crise.
O mais relevante nesta fase é, por um lado, aprovar os instrumentos previstos no quadro do Parlamento Europeu e colocar os instrumentos criados no terreno, ou seja, fazer com que eles desçam dos órgãos representativos e das instituições para a vida das pessoas. Esse é o esforço que é necessário ser realizado e não podemos deixar de referir que é necessário, digamos, agilizar a decisão no âmbito europeu para garantir que os fundos europeus chegam o mais rapidamente possível à vida das comunidades locais para mantermos níveis de confiança nas instituições indispensáveis aos próprios valores democráticos, porque essa confiança resultará em muito de respostas concretas. Quer no âmbito dos sistemas de proteção de saúde, quer muito particularmente na proteção das condições de vida das pessoas.
Paulo
Paulo
Rangel.
Rangel.
Bom, repare, sinceramente, eu acho que nós temos que contar com um agravamento da situação económica, infelizmente, sinceramente. Eu acho que temos que contar. Ela já era francamente má. Eu penso que iríamos passar a maior crise de sempre, maior do que a crise das dívidas soberanas, já por força da pandemia, com a sua primeira vaga e do confinamento global a que todos fomos, digamos, sujeitos. Agora, o que me parece a mim é que, com uma segunda vaga desta dimensão e que pode ainda ser bastante mais prolongada no tempo, nós teríamos naturalmente que encontrar respostas adequadas para fazer frente à situação, que obviamente só vamos poder fazer um juízo sobre ela quando haja já, digamos, progressos grandes em termos sanitários. Eu acho que neste momento, e nesse sentido convido também com o João Luís Carneiro, a prioridade será até dotar, digamos, os vários governos e a própria União Europeia dos meios necessários. Um, para combater a pandemia, dois, para tentar, digamos, manter vivos o máximo de empresas e tecido económico possível, porque é natural que nós tenhamos que ter, eu estou a ver isso na Alemanha, estou a ver isso na França, estou a ver isso em Espanha, soluções, até mesmo na Itália, que são muito parecidas, embora ninguém lhes chame confinamento, têm aspectos muito parecidos com os confinamento inicial. Neste momento é isso que pode estar aqui a desenhar-se, e se for assim, evidentemente que nós temos que assegurar a sobrevivência do tecido económico o mais possível, em ordem a minorar os danos no pós, digamos, pico da crise sanitária. E, portanto, neste momento eu penso que deveríamos concentrar-nos em ajudas de emergência para efeitos sanitários e para efeitos, se quiser, de sobrevivência daquilo que é o tecido económico crucial das nossas sociedades, e quando estou a dizer não
Só
apenas europeias, também até diria globais, porque, enfim, os Estados Unidos estão a viver a mesma crise.
30 segundos, Paulo Rangel. Tem alguma dúvida jurídica em relação às formatações de estados de emergência que vão certamente surgir?
Sim, sinceramente tenho algumas dúvidas, tenho uma dúvida, até mesmo quanto a esta questão do atravessamento de concelhos, enfim, já uma vez falamos sobre isso aqui. Tenho dúvidas, mas para mim o que me preocupa mais, porque eu acho que juridicamente podemos encontrar soluções, são as disparidades, com grandes prémios de Fórmula 1, a serem autorizados pela Direção-Geral de Saúde e pela Ministra da Saúde, depois a credibilidade das outras medidas, nomeadamente quando são medidas que têm efeitos muito negativos sobre aspectos até emocionais das famílias e sobre os seus sentimentos humanos e religiosos, são mais dificilmente compreensíveis. E, portanto, é pena que não haja esta consciência, ou pelo menos esta sensibilidade, por parte de quem decide. Porque acho que não só são decisões erradas, como são decisões que têm um efeito muito, 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 muito negativo. E para mim é mais importante isto neste momento que a questão jurídica, porque eu essa julgo que poderemos encontrar vários formatos em que seja possível adequar a resposta aos mecanismos jurídicos existentes.
Paulo Rangel, José Luís Carneiro, foi o Casa Comum desta semana.